Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da HSGCast. Hoje estou aqui com Fernanda Peaia, sempre aqui junto comigo, minha sócia e host do podcast, igual fala o Bruno Perini, e Larissa Belks, nossa convidada mais do que especial. Apresentando a Larissa para vocês, pessoal. Larissa é professora de inglês há 27 anos, ex-comissária internacional e mentora especializada em preparação para companhias aéreas nacionais e internacionais. Já ajudou milhares de alunos em processos seletivos da aviação e é criadora do método O Verdadeiro Inglês para Comissários, que une inglês, aviação e autodesenvolvimento. Cliente nossa da H7, focada na parte de infoproduto. Larissa, muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito com a sua experiência e com várias coisas que eu acho muito legal e admiro muito o seu trabalho.
Que legal! Eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Vocês são demais. E é estranho quando você fala que eu sou professora já há 27 anos.
É um tempo, né? Eu tenho 25 anos.
Então, pensa, já tava dando aula quando você nasceu.
Exatamente.
E eu lembro que na escola as pessoas, né, os professores falavam assim, estou aqui há 25 anos. E eu falava, meu Deus, como ele é velho, né?
Faz
bastante, bastante tempo.
Faz
já.
Faz tempo. E como é que conta pro pessoal assim um pouco da tua trajetória? Como é que foi o teu início? Quando que você falou, ah, vou pro online, vou deixar a sala de aula?
Nossa, louco isso. Louco isso, porque eu, na verdade, comecei a dar aula online no Skype, né? 2000 e alguma coisinha, assim. 2002, acho que eu fui para online. É, na verdade, eu comecei a dar aula por necessidade, né? Eu não comecei porque vou dar aula porque eu gosto. Na verdade, foi bem necessidade mesmo. É uma história meio triste mesmo, assim. Não foi uma coisa legal. Eu tinha... Dos meus 13 anos de idade até os meus 19 anos de idade, eu sofri com o câncer da minha mãe na família.
Uhum.
E aí, por essa necessidade mesmo de ir atrás de dinheiro e trabalho, a minha mãe, um dia, ela falou assim, vamos dar uma volta? Eu falei, nossa, vamos, né? Porque não era uma coisa comum. Minha mãe vivia doente, né? E aí, ela pegou e falou assim, a gente vai dar uma volta. E ela parou num hotel. Hotel Elo, acho que ele existe até hoje, ali na Rua dos Chorões, ali, sabe? Aí ela falou assim, você tem que parar aqui agora, 2 horas da tarde, você tem uma entrevista de emprego. Eu falei, caraca, velho, pensei comigo assim, né? Mas eu respeitava muito a minha mãe, sabia que ela estava numa situação muito difícil. E eu falei, óbvio, eu vou, né? Uhum. Eu tinha 17 anos de idade. E aí eu falei, cara, mas eu nem sei falar inglês. Eu pensei comigo assim, ela falou, é uma entrevista para professora de inglês. Eu falei, mano, eu não sei falar inglês. Ela tá viajando. Só que eu tinha feito realmente inglês a minha vida inteira.
Sim.
Né? Eu fiz inglês a minha vida inteira na cultura inglesa, dos 8 aos 16, assim. Acho que foi dos 8 aos 16, mais ou menos. E aí a gente... E é uma coisa que os meus alunos sempre passam também, né? Uhum. Tipo, nossa, eu já estudei tanto e não falo inglês e tal. E naquele momento eu já sabia falar, mas eu não sabia que eu sabia falar, né? E aí, eu lembro que eu cheguei na entrevista e aí os caras me contrataram como coordenadora da escola. Tipo, doidos, assim, entendeu? Eu falei, cara, o que tá acontecendo?
De primeira.
Aqui? De primeira, assim.
17 anos.
17 anos. Tinha 17 para 18, assim. Eu lembro que quando eu assumi a escola, eu tinha 18 já. Uhum. Por isso que eu falo que eu comecei a dar aula aos 18, né? Mas ali na entrevista eu tinha 17. E eu lembro que minha carteira de trabalho foi assinada no dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, né? Uhum. Eu acho muito coincidência, assim, né? E aí, eu lembro que eu fiz a entrevista, os caras falaram, não, você vai ser coordenadora da escola. Eu falei, gente, eles estão muito doidos. Eu não entendi nada, assim. Mas eu acho que quem me contratou viu que eu realmente tinha, assim, um talento. Porque eu sempre dei aula, na verdade, né?
Sim.
Desde criança. Eu pegava os meus ursinhos, assim, uhum. E eu dava aula. Era muito doido isso. E isso é verdade, eu ensino isso para os meus alunos. Até os 7 anos de idade, a criança, ela meio que... Eu não sei se vocês já ouviram essas teorias loucas. Assim,
que absorve tá? muito eu mais sou... as coisas, isso? Não.
Não, na verdade é uma coisa mais espiritual, assim. Diz que até os 7 anos de idade você...
Desenvolve os dons, assim?
É, você desenvolve dons, mas você expressa muito do que você já viveu em outras vidas.
Sim.
E você expressa dons reais que você tem, assim. Porque até os 11 anos de idade, mais ou menos, cognitivamente falando, você meio que tá, não tá no teu racional. Né? Você é uma criança,
Sim.
você absorve tudo, enfim. Então, é engraçado de observar isso, porque eu realmente, desde criancinha, eu dava aula, assim. Mas foi assim que eu comecei, na loucura mesmo. E aí, eu nunca mais parei. Só que chegou um momento, e eu fui muito bem dando aula, eu né, comecei como coordenadora. Só que, obviamente, para uma criança, para um adolescente que estava ali com 17 anos, ganhando um salário de R$2.000, na época era muito legal.
Uhum.
Minha mãe estava doente, então eu já comecei a dar uma força muito legal em casa. Mas depois, obviamente, que esse salário não ficou mais tão atrativo pela doença da minha mãe, por todas as circunstâncias. Aos 19 anos de idade, minha mãe faleceu. Uhum. E aí eu fiquei sozinha mesmo. Tipo assim, fiquei sozinha no mundo, de verdade, né? Meus pais eram separados, meu irmão já morava fora, já tinha a vida dele, ele é mais velho. E aí, nesse momento, eu falo, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou continuar dando aula? Como é que eu vou fazer? E continuei dando aula. Engravidei logo em seguida. A pessoa é bem doida mesmo, né? Que daí eu já tava namorando meu marido, que é meu marido até hoje, inclusive, né? A gente tá há 27 anos juntos.
Que bom.
E aí, 27? Não, mentira, 25, 27. É, vai fazer 27 uhum. agora. E aí a gente teve o nosso filho e eu meio que eu fui sobrevivendo, entendeu?
Uhum.
Então eu meio que tinha essa profissão de professora de inglês, mas eu fui me sucateando com o tempo. Eu acho que a gente se acomoda um pouco na vida, mas não é no sentido de acomodar no sentido ruim, não é que você quer acomodar. Eu acho que sem querer você vai sobrevivendo, ah, eu vou dando uma aula aqui, vou dando uma aula ali. E eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu só tô pagando boleto na minha vida. E eu tenho um filho pequeno, e o que, que vai ser dessa criança, entendeu? Meu marido também não tinha o suporte da família. Minha sogra faleceu quando meu filho tinha 4 meses.
Uhum.
E aí, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei até a achar, sabe, Heitor, que era um karma na minha vida da aula, porque eu não conseguia fazer dinheiro. Eu Sim. era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa realizada, mas eu precisava de uma situação financeira melhor, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que eu não vou mais dar aula de inglês, porque isso aqui, todo mundo fala que eu sou muito boa e isso e aquilo, mas eu não consigo uma oportunidade boa, eu não consigo entrar nos lugares. E aí eu falei, eu preciso de uma alternativa. E eu comecei a procurar, inclusive, uma explicação espiritual por que eu não estava prosperando na minha vida. Eu falei, eu acho que eu devo ter um problema. Teve uma época que eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que morrer para renascer, para pagar pra esse karma. Tipo, juro por Deus, assim, era uma coisa muito bizarra. Eu tinha já um casamento bom, eu tinha um filho lindo, ele era pequenininho e tal, mas eu tava nessa crise, sabe?
Sim.
E aí eu comecei a procurar várias alternativas. Eu fiz várias coisas na minha vida, assim. Tipo, eu fui vender Emoi. Vocês lembram da Emoi?
Não faço ideia o que é isso.
A Emoi é
Também
tipo...
Também não
uma...
sei.
É muito doido, né? Da geração de vocês, né? A Emoi é uma empresa... De... Ah, eu não gosto de usar esse termo pirâmide.
É, pode usar. Mas,
marketing de multiuso,
é
que
o marketing de multinível.
Multinível, isso.
E aí, o multiuso era os produtos.
É. Exatamente.
Né? E aí, eu falei, cara, eu vou fazer EMA e tal. Eu fiz várias outras coisas, assim. Eu fui jornalista, né? Eu me formei em jornalismo. Então, eu cobri muita coisa de moda. O meu irmão, né? Ele é designer de moda.
Uhum.
Então, ele me abriu várias portas, assim, também. Mas eu ganhava pouco, sabe, Fer? Eu falava, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Fiz meio ambiente, cobri muito meio ambiente, né? E aí, eu uma vez eu tava desesperada, assim. Eu falei, cara, 30 anos de idade. Eu falei, putz, agora bateu, né? Agora, o que que eu vou fazer? Aí, uma amiga minha... E olha como a gente tem que estar muito atenta na vida para as oportunidades, né? Eu sempre falo para os meus alunos. Eu não sei se vocês já googaram o Deus da oportunidade.
Não.
Eu sou essas pessoas loucas que às vezes eu google umas coisas, tipo, né? Tava lendo um livro lá, o Deus da oportunidade. Falei, caramba, cara. Eu dei um Google no Deus da oportunidade. O Deus da oportunidade, ele é filho da... Ah, eu não lembro agora, mas é tipo abundância com Zeus, uma coisa assim. E quando você googa o Deus da oportunidade, os gregos retratam ele careca, com um tufo de cabelo na frente. E aí ele tem asinhas aqui assim, né? Tipo asinhas aqui uhum. atrás, no bem pequenininhas aqui.
Uhum.
E ele tem umas asinhas no calcanhar. Olha que coisa bizarra. Quando você olha essa figura, você fala, cara, que mensagem que os deuses querem nos dar sobre o Deus da oportunidade, né? E aí você vai entender, quando você vai ler filosofia, você vai entender. A oportunidade, ela passa na tua vida e você tem que agarrar ela de frente. Por isso que eles colocam um tufo de cabelo na frente e aqui ela é toda careca. E mais, a oportunidade, ela é rápida, porque ela não tem só asa aqui. Ela tem asa nos pés, ou seja, quando ela vai voar muito rápido. E é muito louco isso, porque quando eu estava buscando uma alternativa, eu fui almoçar esse dia com uma amiga minha, o que já era coisa rara. Porque eu economizava todo o meu dinheiro. Eu tinha filho pequeno, não podia...
Isso ficar... era tava como professora de inglês na escola ainda.
Eu tava como professora de inglês. Eu sempre tive esse padrão, sabe,
Sim.
Heitor? De trabalhar como professora de inglês. Então, eu dava aula em tudo que é W Sim. da vida, que tinha. tudo que é lugar em Curitiba que você
tinha
passa...
aula particular, tinha aula de escola, tudo assim.
É, eu dava algumas aulas particulares também, mas eu não gostava muito porque o aluno de aula particular, ele é um pouco acomodado.
Uhum.
Então, eu já dei aula para pessoas, assim, de grande escalão nessa Sim. época, né? Tanto é que hoje eu não dou mais aula particular por uhum. causa disso também. Vou explicar um pouco disso também, que uhum. eu acho importante. Mas, assim... Eu dava aula para pessoas de poder aquisitivo alto e eu odiava. Por quê? Porque a babá chama, porque o cara liga, porque o escritório... Eu falava, cara, eu não tenho esse cara para mim. Eu não tenho controle Sim. de sala de aula aqui, entendeu? Então, eu nunca acreditei muito em aluno particular por causa disso, sabe? Uhum. O cara paga e aí ele fala, cara, porque eu tô pagando mais, você tem que me oferecer aí o que eu não faço, entendeu? Uhum. Então, ali começou também uma busca por desenvolvimento pessoal, sabe?
Sim.
O que tá acontecendo aqui, sabe? O cara tem essa coisa psicológica do pagar e o cara acha que já aprendeu. Como assim, uhum. né? Que jogo é esse? Que mentalidade é essa? Mas, enfim... E aí, nesse dia, eu fui almoçar com essa minha amiga e nós trabalhávamos no seguinte sentido. A gente começou a trabalhar na Primo Pobre... Era uma Primo Pobre, assim, da WhatsApp, que era a YouMove, né? Do Flávio Augusto. Então, eu estava trabalhando ali com o Flávio Augusto fazia 6 meses. E o Flávio Augusto sempre conta isso, é muito legal, porque ele fala que ele veio para Curitiba fazer uma nova empresa, né?
Uhum.
Que era tipo a Primo Pobre da WhatsApp, assim. Por que Primo Pobre? Porque era um poder aquisitivo menor, assim, sabe? E porque também era uma franquia mais barata, digamos assim, né? E aí, eu fiquei... Tava 6 meses trabalhando. Então, a gente trabalhava na YouMove das 6 da manhã às 2, 3 da tarde, assim. E era uma coisa diferente, porque você não ganhava mais por hora aula. Que era o meu grande drama, né? Eu não uhum. gostava de trabalhar por hora aula. Você ganhava fixo. Então, eu ganhava R$1.000 fixo. E eu falava, cara, isso já é muito bom pra mim. Olha que absurdo, uhum. né? Tipo assim, olha como a gente tem uma mentalidade de escassez. Você fala, cara, R$1.000 fixo, né? Pra quem tava trabalhando por hora aula, era muito bom. E aí, eu saía ali das 3 da tarde, eu ia pra casa, fazia meu papel de mãe, né? Organizava almoço, janta, filho, nananã. E aí, eu voltava. Eu lembro que nessa época eu dava aula no Centro Europeu. Eu dava aula das 7 às 10 da noite.
Nossa.
É, uma época eu dava aula no Centro Europeu e depois eu comecei a dar aula numa Wizard VIP, assim, de noite. E aí, nesse dia, essa minha amiga, ela fala assim, vamos almoçar? E eu falei, porra, só vou lá fazer companhia, porque eu não vou ficar gastando dinheiro, pensei assim, né? Falei, vou lá almoçar com ela. Quando a gente voltou, a gente foi no banheiro escovar os dentes, fazer a maquiagem para retornar ali depois do almoço para o trabalho. E ela olhou para minha cara e falou assim, você não quer ir no Open Day da Emirates comigo? E eu falei, cara, o que é Open Day e o que é Emirates? Ela falou, não, porque a gente precisa mudar de vida. A gente sempre tava nesse plano, sabe? A gente, uhum. O que a gente vai fazer para mudar de vida? Ela tinha 2 filhos já na época. E ela, cara, a gente é muito boa para ficar aqui ganhando R$1.000. O que a gente vai fazer e tal? Aí ela falou, vamos no Open Day da Emirates comigo? Eu falei, cara, what the fuck are you talking about? Aí ela falou assim, cara, Open Day é uma entrevista de emprego para ser comissária de bordo em Dubai. E eu falei... Cara, você tá doida. Comissário de bordo morre em acidente de avião. A minha imagem de comissário de bordo é assim, um dia você vai morrer, entendeu? Que absurdo. Não vou voar de avião, morri de medo de voar de avião. Aí ela falou, só que eu lembro que eu olhei pra ela, Fer. E eu falei assim, mas quanto que ganha? Porque a minha questão era
Sim,
dinheiro,
era
né?
Era financeira.
Daí ela falou assim, cara, R$18.000. Eu falei, o quê? Você tá zoando com a minha cara? Que
vamos agora. Passou o medo, passou tudo.
Nossa, passou tudo. Aí eu peguei e eu falei assim, foram 2 perguntas que eu fiz pra ela. Eu falei, quanto que ganha? E o que tem que ter, né? E a segunda pergunta foi, o que tem que ter? E eu lembro que ela olhou no espelho, né? Que a gente tava se maquiando. Uhum. E ela olhou no espelho e falou assim, inglês fluente, caga! E deu risada, né? Porque a gente era teacher. E eu falei, guria de Deus, como que você vai nesse lugar? Como que é? Isso era uma quarta-feira, assim. Eu não lembro se era uma terça ou uma quarta. Eu lembro que sábado eu estava no Open Day, no famigerado Open Day da Emirates. Que não tinha nada na internet sobre... Tipo, nada. E nessa época, eu só queria ressaltar uma coisa. Eu iria pro Mato Grosso caçar jacaré, se fosse possível, pra ganhar dinheiro.
Tava disposta.
Tipo assim, se você falasse assim, Lari, vamos caçar jacaré no Mato Grosso. Eu falava, claro, óbvio. Vamos lá. Então, assim, cheguei, dei uma pesquisada sobre a empresa. Falei, caramba, uma das melhores, né, maiores uhum. empresas do Oriente Médio. E eu falei assim, mas o que uma comissária precisa ter, né, gente? Eu falei, poxa, eu comecei a fazer o raciocínio sozinha. Eu falei, eu vou ter que ir bem vestida, eu vou ter que encarar um personagem aqui de atendimento ao cliente. Já saquei na hora que era atendimento ao cliente altíssimo. E aí, fui nesse Open Day, tipo, a alienígena do lugar. Por quê? Porque todas as meninas que estavam lá, elas estavam com uniforme de comissária da escola. Então, assim, você via que tinha grupos, né?
Escolas de comissários mesmo.
Escolas de comissários. E aí, você via que tinha grupos, assim, né? Ah, e as que estão de verdinho, com laço não sei o quê, as azulzinhas. Então, eu comecei a chamar a atenção. E, obviamente, porque eu, né, eu lembro que o meu irmão, né, que é designer, né, eu falei, me manda, ele mora na Itália, né, ele já morava na Itália naquela época, eu falei assim, me manda o melhor tailleur que você tem, e ele faz roupas incríveis, né, e aí ele me mandou um tailleur maravilhoso, que é de criação dele, que cai assim, você pode ter o pior corpo do mundo, que vai ficar perfeito, né, então eu fui assim, muito bem vestida e tal, depois a gente pode até mostrar uma fotinho, tem fotinho, e aí eu cheguei lá, 200 pessoas na plateia, era tipo um hotel, num auditório, e a gente chama isso de CV Drop, na época era CV Drop. Ou seja, você vai deixar o teu currículo ali. E aí eu saquei que era um currículo de cada vez ali na frente do auditório. E tava um silêncio absurdo, eu falei, nossa, não tô entendendo por que tá tão silencioso, tipo funeral, assim, né? Aí eu saquei, as pessoas que entravam no auditório, elas ficavam quietas, porque cada vez que alguém ia entregar o currículo pro recrutador, eram dois recrutadores, eles faziam algumas perguntas.
Na hora pra pessoa ali?
Na hora pra pessoa, então ficava, né, dois recrutadores ali na frente do auditório, o auditório tensíssimo, assim, você via que as pessoas estavam, tipo, super tensas. E eu entrei no auditório, fui achar o meu lugar. Falei, cara, o que está acontecendo? Ah, ok. A pessoa vai fazer algumas perguntas ali. E na hora que eu fui entregar o meu currículo, eu lembro que, obviamente, todo mundo estava em silêncio ainda. E o recrutador falou assim, how old are you? Quantos anos você tem? Falei, I'm 30. Tenho 30. Quando eu falei que eu tinha 30 anos, a plateia, o auditório inteiro fez... Olhei pro lado e falei, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Aí o recrutador falou assim, are you married? Eu falei, yes, I'm married. Sou casada. Pá, o auditório, tipo, eu comecei a rir pro recrutador. Falei, gente, porque eu não era desse mundo. Eu nunca sonhei em ser comissária de bordo. Eu não sabia por que as pessoas estavam tão assustadas. Aí ele falou, do you have children? Você tem filhos? Eu falei, sim. Nossa, aí a galera falou, meu Deus. E eu olhei pro recrutador e falei, não, mas fiquei ali, né? O que acontece? As pessoas têm muito tabu, né? Com quem é casada, com quem tem 30 anos e vai entrar na aviação, com quem tem filho. Tipo, absurdo, você não vai conseguir essa vaga. Hoje em dia, tá um pouquinho mais leve isso. Mas muitas pessoas ainda pensam assim, né? Tipo, nossa, você é casada, você tem filho, você vai ser comissária de bordo, que absurdo, né? E tal. Então, quando eu passei, eu fiz, tipo, o impossível, assim. Não sabendo que era impossível, falar e fez, sabe?
Que legal.
Tipo, assim, caramba. E aí, foi outra aventura, né? Mas daí... Eu saí de ser teacher, né? Queimei, literalmente, todos os meus livros de dar aula. Porque eu achava que era um karma. Eu falei, eu nunca mais vou dar aula na vida. Eu acho que isso aqui não é pra mim, entendeu? O destino já tá me mostrando outro caminho. Talvez seja pra eu ser comissária mesmo. E aí, quando eu cheguei em Dubai, meu filho, você não sabe o que, que aconteceu. Sabe o que aconteceu?
Você conheceu uma professora de inglês?
Não. Primeiro churrascão com a galera brasileira. Mas primeiro, assim, eu tava uma semana em Dubai. Conheci um amigão meu que, por coincidência, é poliglota, assim. Tipo, o cara fala finlandês.
Puta, nossa senhora.
Quem fala finnish no mundo, sabe assim? Ele fala esperanto. Sabe uma língua? Eu não sei se você sabe.
As línguas que nem existem, quase, assim.
Aquelas línguas que foram criadas para serem universais. Tipo, esperanto era uma língua que foi criada para substituir inglês. Mas foi uma língua criada, assim, tipo Game of Thrones, assim, né? Mas, enfim, ele fazia parte da galera, Associação do Esperanto do Mundo, assim. Então, ele era apaixonado por línguas e a gente se conectou. Tanto é que a esposa dele era muita gente boa, assim, e ela gostava de pirogue, coisas assim. Eu falei, nossa, aquela curitibana, né? No começo eu não entendi muito bem, assim, né? E ela falando português normal. Depois eu fui descobrir que ela era polonesa.
Nossa.
Mas, do nada, assim, um dia, eu conversando com ela, eu falei, você é polonesa, sua louca? Ela assim, eu falei, você fala português desse jeito? Eu achei que você era curitibana. Sabe assim, que você come pirogue? Tipo os poloneses. Né, de curtir. Daí ela falou, não, cara, o Júlio que me ensinou a falar em português, porque eu falei, meu Deus, o Júlio é, né, o cara é
bom
da língua
mesmo.
É
bom.
Aí eu tava lá no churrasco na casa do Júlio. Daqui a pouco eu só escuto o Júlio falando assim: ela é teacher, ela tem um método próprio. Porque desde os 18 anos eu desenvolvi o meu método. Eu já tinha o meu método pronto. Claro que não na versão que ele é hoje. Hoje ele está na versão 7.0. Mas desde que eu entrei em sala de aula, eu já vi que tinha umas coisas erradas nas franquias brasileiras. Uhum. Eu falei, cara, por que que você precisa levar 4, 5 anos para estudar inglês? Por que que você paga material didático separado de mensalidade? Uhum. Tipo, quem que criou isso? Obrigada, Flávio Augusto. Entendeu? Tipo, é porque o Flávio Augusto, ele foi muito genial nisso, assim. Sim. Ele é um mega empresário, mas assim, era uma coisa que eu não concordava muito com ele, que eu não concordo muito, assim, que... Mas também não é uma questão de concordar ou não. É porque o meu lado foi pro desenvolvimento pessoal, entendeu?
Ele queria tava agilidade, ele tava olhando pro business.
Ele tava olhando pro business, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu olhei e o Júlio falou... Ela é teacher, ela tem um método próprio, ela vai te ajudar. E eu, ai, meu Deus do céu. Eu falei, eu não acredito que eu atravessei oceanos, desertos...
Pra falar que eu sou professora de inglês.
Pra chegar aqui, entendeu? Aí uma senhora não, ela tinha na época uns 40 anos, ela chegou pra mim e falou assim, eu estou desesperada. Eu falei, o que aconteceu, né? Eu sou muito empática, eu gosto de pessoas, né? Pô, tinha sido contratada pela maior empresa do mundo de comissários de aviação sem nem querer. Eu acho que eu tenho um pouco de empatia, né? Aí ela chegou para mim e falou assim, então, o Júlio me falou que você tem um método, né, de aprendizado de inglês. Eu falei, tenho. Daí ela falou, então, é que eu tô numa depressão muito grande. Eu falei, credo, que tem a ver isso, né? Na época eu pensei assim, né?
Em falar inglês.
É. Aí você veja a inteligência cultural que a gente ganha quando a gente mora fora. É muito interessante por causa disso também, né? Ela falou assim, cara, eu vim para Dubai acompanhar o meu marido, né, que é capitão do 380. Só que eu vim para cá sem falar inglês e tudo bem. Até então estava tudo certo. Só que agora os meus filhos já estão meio adolescentes. Os filhos dela tinham na época, assim, 13 e 15 anos. Era uma menina e um menino.
Uhum.
E aí agora o que está acontecendo é o seguinte. Os meus filhos, eles estão mais independentes e eu tô sozinha. Porque eles falam inglês, eles cresceram em Dubai, eles eram bem pequenininhos em Dubai. E eu tô sem clã. Eu não posso sair com os meus filhos, porque eu não falo inglês. Eu fico com as mães brasileiras e o meu marido também tem vergonha de mim, porque ele não pode me levar nos lugares. E aí o Júlio falou que você tem um método rápido de aprendizado e tal. Eu falei, cara, eu tenho. E eu posso te dar, não tem problema nenhum, né? É, eu lembro que até na época eu falei assim, fiz um raciocínio de escassez e abundância, né? Eu falei, cara, eu não vou fazer de graça, eu vou cobrar bem, né? Uhum. Engraçado, né? A gente vai...
Subindo de nível.
A gente vai subindo de nível. Se eu fosse uma outra Larissa, né? Eu falei, ai, pega aí de graça, né? E tal. Eu falei, não. Mesmo porque quando você cobra, você tem uma troca emocional e uma troca de responsabilidade,
sim,
né? Obviamente. Então, na época, eu lembro que eu fiz esse raciocínio, sabe? Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tô de treinamento 45 dias, eu não posso te dar muita bola, desculpa, gente, eu não posso te dar muita bola, eu vou te dar o meu método, eu vou te dar os áudios que eu tenho, são 7 técnicas em 12 ciclos que você tem que fazer aqui. Na época era 30 ciclos, na verdade.
Você não tinha aula gravada?
Eu não tinha nada gravado.
Tá.
Não tinha nada gravado, mas eu tinha apostila.
Tá.
Aliás, eu tinha gravado os áudios, eu não
os
tinha
áudios,
vídeo
não
como
tinha
tem
vídeo,
hoje. É,
que ano foi isso, mais ou menos?
Cara, isso foi 2014.
Ah, bem...
É. 2013.
Não tinha dado boom da internet ainda.
É, não, mentira. Foi antes, porque eu fui para Dubai em 2009. 2009 e 2010.
Nossa, então
isso foi em 2009.
É, época,
entendeu?
Do CD mesmo.
Na
então
época
era...
do CD. Não, imagina, a gente estava no iPhone 4. Tipo, a gente não tinha smartphone.
Sim.
O telefone realmente só era para ligação e mensagem. Tinha BBM, gente. Era BB Messenger. Entendeu? Tipo, dessa época, assim. É, você escutava música no podzinho, assim.
Sim,
né?
iPod,
da Apple,
né?
É. E aí, eu falei, ó, eu vou te dar aí os áudios, você se vira. E aí, de vez em quando, como eu tava em treinamento, e treinamento é bem pesado, de vez em quando ela me mandava umas mensagens. Ah, e aqui, o que que eu faço nessa técnica? Eu não entendi direito. E aí, foi muito legal que eu comecei a aprimorar muito o meu método ali.
E foi
também,
virando uma mentora dela, né?
Eu fui virando uma mentora dela, mas era no BBM ali, entendeu?
Sim.
E aí, pá, esqueci da vida. Minha família foi pra Dubai, tava vivendo a minha vida. Em Dubai, nós começamos também um projeto paralelo que era muito legal. Eu e meu marido, a gente era empreendedores de brigadeiro. Tipo, porque quando você tem tempo, assim, né? Uhum. Quando você já tá com a vida mais leve, você começa a ter outras ideias, né? E aí, a gente via que tinha muitas feiras de brasileiros. A gente começou a fazer brigadeiros gourmet com champanhe, com presente. Sabe, tipo, presente, assim?
Uhum.
Aí, eu lembro que a gente tava numa feira dessa. E alguém berra meu nome, assim. Lari!
Era a mulher.
Era ela. Mas, tipo assim... Tipo, sério, acho que uns 2 anos depois, assim. Aí eu falei, caraca, cara, como é que você tá? Daí ela me abraçou. E todo mundo começou meio que a olhar, assim, porque a gente tá num ambiente que não é um ambiente só de brasileiros, né? Era uma feira internacional ali e tal. Aí ela começou meio que a olhar. Eu falei, caramba, dela, você salvou a minha vida, que não sei o quê. Eu falei, ai, que bom que deu certo e tal. Só que daí, dali pra frente, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu não tenho uma missão aqui que eu deixei para trás? Porque eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro conhecimento. Depois eu descobri pela Cabala que realmente o meu número 9 é o número do conhecimento e da, né, do estudo. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a me questionar aqui se realmente é isso que eu quero. Porque eu não vim para cá porque eu quero. Eu vim para cá porque tinha uma ponta da minha vida que não estava muito bem.
Que era financeira.
Que era financeira, só que essa ponta começou a ficar muito boa. Entendi. E não, né, eu comecei a ter espaço no meu cérebro para coisas, né, para as coisas avançarem. E ali foi quando eu decidi daí voltar de Dubai. Eu falei, cara, eu nunca nem queria estar aqui. Agora realmente eu posso fazer uma transição de carreira, porque até então eu não tinha feito transições de carreira, né?
Tinha ido para onde estava dando indo.
Exatamente. E aí eu falei, cara, sentei com meu marido, que é super mega estratégico. Eu sou da ativação, né? Aliás, isso é uma coisa legal, porque hoje em dia eu já sou especialista em desenvolvimento pessoal, né? E aí eu já comecei a entender sobre talentos, né? E aí isso melhorou até mesmo o meu relacionamento, né? Então eu comecei a entender como que eu trabalhava bem com meu marido. Eu sou de ativação e meu marido é de estratégia.
Sim. Então eu sou complementam,
louca...
né?
Exatamente. Eu sou a louca que sai fazendo e ele vai... correndo atrás de mim. Ah, assim,
tentando arrumar, trocando o pneu do carro com ele andando ali.
Aí ele falou, cara, você quer ir embora? Eu falei, quero. Ele falou, então tá. Então a gente vai planejar. O que você quer fazer? Eu falei, eu sou do conhecimento, eu sou da educação, eu vivo estudando, eu quero voltar a fazer isso. Aí quando a gente decidiu voltar de Dubai, a gente demorou um ano pra fazer isso, tipo, de verdade, assim. A gente fez mudança, a gente comprou nossa casa em Curitiba, né? Tipo, um ano antes eu liguei para a escola aqui, né, da Cris, que é a atuação aqui de Curitiba, que é uma escola que tem 600 alunos e 600 alunos only, assim, né? Falei, cara, eu preciso de uma vaga. Ela, não, volta para cá, teu filho vai voltar, né, vai continuar da onde ele parou, vai ser super bom. Ela foi super fofa comigo. Então, durante um ano eu fiz essa transição. Cheguei em Curitiba e aí eu falei, ah, vou tirar um ano sabático. Porra, vou ir pra caramba, né, e tal. Falei, eu vou ficar aqui no ano sabático. E aí eu falei, vou abrir uma escola. É, dois pilotos chegaram pro meu marido e falaram, ah, vocês querem abrir uma escola, né? Porque a tua esposa já voou na Emirates, isso é super bacana, né, pro mercado e tal. Vamos abrir uma escola de inglês. Daí a gente falou, beleza, vamos abrir uma escola de inglês, abrimos uma escola física.
Nossa, chegou a ter escola física,
então. Eu cheguei a ter uma escola física, que era ali na Chile. Só que, claro, o meu marido é super estratégico, assim, né? Ele falou, não vamos abrir uma escola, alugar um lugar. Calma, vamos pegar um coworking, né? Vamos pegar uma sala, vamos ver como é que funciona isso aqui, né? A gente não entendia nada da aviação no Brasil, né? Não tinha noção da aviação no Brasil. E aí, a gente abriu uma sala num coworking que era muito legal ali na Chile, porque ele tinha um ar, assim, Google. Então, ele tinha salas que você saía por um tobogã.
Legal. Era qual que era o nome do coworking? Só curiosidade.
Cara, você sabe que eu não lembro, mas ele não existe mais, não tem, cara. Mais. Ele faliu, assim. Não, eles venderam. não deu certo. É. E era muito legal. No subsolo, tinha um British pub. Tipo, com sinuca, sim, com...
Bem, sabe, moderno o lugar.
Então. Nossa, um auditório enorme, assim. Você abria uma porta, tinha um auditório enorme. Então, era incrível, assim. Foi super legal. A gente ficou 2 anos ali.
Legal.
Só que quando eu comecei a dar aula daí, o que que aconteceu? As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, você não vai dar aula de inglês pra aviação? Eu falava, como assim, meu filho, inglês pra aviação? Eu entrei numa companhia aérea falando inglês. Nunca voei na vida, né? Nunca fiz isso na minha vida. Do que você tá falando inglês de aviação? Não, porque as companhias aéreas aqui no Brasil, teacher, elas pedem inglês de aviação. Aí eu falei, gente, mas inglês de aviação é o quê pra vocês? Não, porque quando você tá no aeroporto, você tem que dar orientações pras pessoas. Daí eu falei, tá, gente, mas orientação pras pessoas, não precisa de um curso de comissário pra dar orientação pras pessoas, precisa saber inglês, né?
Sim.
Aí, porque daí, se você tiver num avião, você tem que acudir alguém que tá passando mal. E eu falava, gente, mas pra você acudir alguém que tá passando mal, você não precisa ter curso de comissário. Você fala inglês e você... Né?
Tem os primeiros socorros ali.
Tem os primeiros socorros ali, você vai fazer, né? Se você tem alguém passando mal na sua casa, você vai falar, ai, desculpa, eu não fiz curso de aviação. Então, eu não posso te acudir. Imagina, que absurdo.
Sim,
então,
sim.
Aí eu comecei a reparar que tinha se criado um mercado que era tipo o um mercado do medo. sabe assim? Uhum. Não sei se foi por ignorância, né? Porque às vezes as pessoas começam a dar aula de inglês ali, não tem tanto pedagógico, não tem tanta experiência assim. Então, não sei se foi pela ignorância do mercado ou se foi, tipo, de sacanagem mesmo. Vou colocar uhum. medo na galera aqui, porque se você não tiver inglês de aviação, você porque é difícil, conseguir. Você não vai conseguir, entendeu?
E ali você viu uma oportunidade, né? E aí... o que eu achei legal, Larissa, você contando, assim, da tua trajetória. Sim. Que eu acho que qualquer produto que a gente faz, né, seja físico, digital, você vai nas oportunidades que os próprios clientes eles vão dando essas brechas, né? Você foi entendendo primeiro a primeira moça lá em Dubai, que você começou o seu trabalho de mentora, você entendeu como fazer, agora depois entendendo como você vai criar um produto, depois pensando para começar.
Não. Nós somos resolvedores de problemas Sim. na nossa vida, com certeza.
E as próximas pessoas que
não foi assim, eu criei um curso e eu vou encontrar pessoas que querem. As pessoas foram te pedindo, né? E aí você foi se adaptando.
É, exatamente. Você mudou em cima disso, muito
Só
legal.
Só que isso tem muito a ver com os talentos que eu tenho. Então, hoje eu ensino para os meus alunos assim, e para todo mundo. Eu acho que isso devia sair da escola, assim, sabe, Sim. gente? Então, eu sigo uma pesquisa que se chama Strengths Finder. Quem quiser comprar o livro se chama Descubra Seus Pontos Fortes, né? Você faz um teste que é cientificamente comprovado, que foi feito com pessoas ao longo de 100 anos. Então, o ser humano ele tem 34 talentos ao total. Eles mapearam 34 talentos. Para você se sentir uma pessoa realizada e feliz, você deve estar sempre performando nos 5 top. Sempre. Esses 5 tops, eles podem mudar... só em casos muito extremos da sua vida, tipo um trauma. Mas, normalmente, ele vai ser sempre os 5. Então, os meus talentos, os dois principais, é carisma e empatia. Eu realmente sei escutar a pessoa, uhum. né? Então, uhum. quando as pessoas vinham para mim e falavam assim... Por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá em 1998, né? Eu estava em sala de aula como coordenadora, a louca, né? As pessoas chegavam para muito, mas muita gente chegava para mim e falava assim: eu só vim na aula hoje porque você me coloca para cima. E eu não gostava daquilo, entendeu? Eu falava, cara, eu não sou a chezeira.
Eu botava uma responsabilidade em você que não era esse o... a
Exatamente.
Tua responsabilidade.
Eu sou um palhaço, né?
Eu não sou um palhaço aqui. Tipo, eu não tô num com todo respeito, que eu tenho amigas que são muito famosas, inclusive, beijo de Melândia, te amo. Mas, tipo assim, que são do trio elétrico mesmo, né? Mas eu sou professora, não tô aqui pra animar ninguém. E depois que eu fui sacar, que era o quê? Era o autoconhecimento. Então, ali a pessoa começava a colocar a autoestima para cima, ela começava a criar o automerecimento, ela via que se ela aprendesse inglês, ela ia ter um trabalho melhor, ela ia poder viajar sem depender das pessoas. Então, óbvio que isso deixa você mais feliz. E isso eu comecei a sacar lá atrás.
Sim,
né?
E todos esses anos, acho que te ajudou muito a se desenvolver o produto que você tem hoje, né?
Com certeza. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você precisa fazer aula para gente, né, os meus alunos, de inglês para comissários, o que que eu, jornalista, fiz? Falei, cara, vou ter que ir a campo. Eu vou ter que ir nessas seleções de companhias aéreas no Brasil para eu ver com os meus próprios olhos que tipo de teste está sendo pedido para as pessoas. E aí eu comecei. Eu fiz 7 seleções no Brasil. Então, a primeira seleção que eu fiz, na verdade, foi da Azul, que eu fui de surpresa, porque uma amiga do meu marido falou, ah, você tem que ir na Azul, porque a Azul agora é a melhor companhia aérea, não sei o quê. Eu falei, cara, nem quero vá, acabei de chegar do Brasil. Ela, não, você tem que ir. Fui. Levei meu currículo, mandei meu currículo, eles me chamaram. Passei nessa, só que eu não tinha a tal da NAC. Aí a moça falou assim pra minha comissária que fez a seleção, ela falou assim, ó, você passou na seleção, a gente gostou muito de você, a Azul tinha acabado de virar Azul, era trip e virou Azul, uhum. acho que tinha, assim, o terminal deles era um terminal de ônibus em Campinas, não era nem, acho que não tinha nem avião ali ainda. E daí ela falou assim, ó, você passou, mas você não tem a NAC. Eu falei, que é a NAC, cara? Que já, eu achava que era uma pessoa. Eu sempre conto isso, meus alunos não risavam. Eu achava que tipo, era a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Que é a nossa certificação, a gente chama, na verdade, é uma CCT que a gente chama, né?
É, como você voou internacional, não precisava, né?
Exatamente, não precisava. E aí eu falei, mas quem que é a Ana? Eu vou lá falar com ela. Eu falei, dá uma risada. Não, é uma certificação e tal. Aí nessa, enfim, mas eu nem considero, né? Porque... Uhum. Né? Não tinha nem a certificação ali. Mas daí as outras que eu fiz, eu comecei a sacar né, o que, que era esse teste de inglês, que era nada mais, nada menos que um teste de proficiência da língua.
Sim.
Como todos, mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje, de Cambridge, Oxford, né, o mesmo framework, né, a mesma estrutura ali. E eu comecei a fazer esse trabalho, sabe, com a galera de conscientização. Eu falava, gente, vocês estão focando na coisa errada. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, tá todo mundo focando numa coisa. Quando vocês deviam estar focando na fluência, pelo amor de Deus. E eu comecei a fazer um trabalho. E aí, obviamente, veio a internet. Assim, aí a internet começou
e
a fazer.
E aí você começou
muito
a migrar pro digital.
Exatamente.
Você já produzia conteúdo no digital?
Eu produzia. Quando eu cheguei de Dubai, eu comecei a fazer YouTube.
Tá.
Claro que esses vídeos, se vocês forem procurar, eles não existem mais, porque, obviamente, eu já deletei eles. Porque eles são antigos, já são, né? Mas ali eu comecei a fazer dúvidas sobre, sim, pessoas que queriam ir para Dubai e tal.
E aí que começou a tua trajetória mais no digital, mais como no produtora digital de conteúdo.
É, ali muito, muito por cima, no YouTube ali, mas, uhum, eu tava vivendo minha vida, né?
Sim.
Fui fazer minha escola, nana. Aí depois só, quando eu fui daí pro... Quando eu tava com a minha escola física, eu recebi uma proposta muito legal para trabalhar no Grupo Boticário aqui em Curitiba, no office mesmo, uhum, do Grupo Boticário. Um amigo meu me ligou e falou, cara, você tem que vir trabalhar no Grupo Boticário. Eu falei, pô, trabalhar no Grupo Boticário é muito legal.
Sim.
Porque é uma empresa grande, você, né, vai ter um conhecimento, angariar um conhecimento ali muito bacana. Só que ele falou, assim, que era uma vaga para assessora de imprensa ali. Aí eu falei, putz, mas é que eu tô muito longe da vida de jornalista. Isso aí não, mas o salário era muito legal. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, cara, a gente tem que saber a hora de falar não também. Sim. Não é, uhum, tudo não é sobre dinheiro e, né... E aí, eu lembro que passou uns 2 meses, ele me ligou de novo e ele falou assim, agora você vai ter que falar sim pro Grupo Boticário. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque tem uma vaga que é de comunicação e treinamento, que é a tua cara, tipo, comunicação e educação.
Uhum.
Aí eu fui pro Grupo Boticário, fiquei 2 anos no Grupo Boticário. Foi maravilhoso e horrível ao mesmo tempo, porque o Grupo Boticário é maravilhoso, né? Ter contato com o Dr. Miguel é absurdo, né? Então, assim, você cruza, tem a possibilidade de cruzar. Não sei se vocês sabem, o Dr. Miguel é o criador do, sim, Grupo Boticário, né? Fundador do Grupo Boticário. Acho que, não sei se agora ele é o bilionário 101, mas até um pouco tempo atrás ele era o bilionário 101 do mundo, assim, né? E você poder cruzar com essa pessoa durante o teu expediente é absurdo, né? Uhum. Eu aprendi coisas incríveis com ele. Maravilhosas. Depois, se vocês quiserem fazer um podcast só sobre isso aí, pode fazer.
Dá pra falar porque... sobre ele.
Meu, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, uhum, né? Tem diretores... Infelizmente, pessoas de alto escalão, às vezes, numa empresa que não tem a humildade que esse cara,
perfeito,
tem, né? De poder conversar com você de igual para igual. Só que daí foi ruim, por quê? Porque o mundo corporativo, ele é cruel. E eu sou pisciana com ascendente em câncer, então não dá muito certo assim, não, entendeu? Mas foi uma experiência muito legal. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, foi quando eu fiz essa transição de carreira de novo, daí da minha escola física para o Grupo Boticário, que foi super bacana, que foi onde também eu continuei ali pesquisando e indo nas entrevistas, sabe?
Uhum.
De companhias
montando
aéreas.
O método daí para comissários.
Montando o método daí já... Assim, o meu método, ele não mudou tanto, porque ele já era focado em fluência.
Sim,
na
perfeito.
Pessoa ficar fluente. Só que ele foi mudando no sentido de desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei a montar meu método, eu comecei a montar meu método baseado em inteligência emocional.
Uhum.
Que era um termo que em 1996, 97...
Ninguém
sabia disso. Quando eu comecei a dar aula em 1998, como coordenadora da escola, cuidando de professores e tudo mais, eu comecei a ver que alguns alunos em sala de aula chorar, estavam quase chorando, e era um homem. Eu tinha 18 anos de idade. Então, eu tinha 2 turmas principais além da coordenação. Olha que incrível, olha que gente boa que eles foram comigo. Eles me deram 2 turmas para dar aula além da coordenação. Um de CEOs de banco... De Curitiba. Uhum. Tipo, os caras pica de banco, 40, 45 anos, que precisavam falar inglês, senão eles iam perder o emprego deles. E a outra turma de adolescentes.
Nossa senhora, os extremos.
Que, tipo, não tem dó de você.
Os extremos.
Entendeu? Você sabe que adolescente não tem o córtex pré-frontal ainda muito desenvolvido. Então, eles, assim, eles são maus. Eles não são pessoas boas, né?
Aí tem essas 2 experiências então, bem diferentes.
Aí eu tive essas 2 experiências, assim, do tipo... Os pré-adolescentes, adolescentes ali, me manipulavam em sala, uhum, de aula. Então, foi ótimo. Porque no começo eles falavam assim... O que quer dizer tal palavra? E eu, ai, meu Deus do céu, não sei. porque eu não sou um dicionário, né? Tipo assim, tem palavra que eu não sei, né? E eu ficava me cobrando aquilo, porque eu achava que eu devia saber. E aí chegou um tempo que eu falei, ah, mano, olha no dicionário você, eu não sou seu dicionário. Então, eles me ensinaram muito, eles me forjaram muito a realmente ser uma pessoa que, pô, se vira aí, mano. Você acha que tudo vai cair assim na sua mão? Vai estudar, copia aí de novo esse negócio. Não, faz você. Tu vai falar você, mano. Entendeu? Então, essa inteligência emocional foi muito engraçada também. Só que os empresários, aí, eu tinha mais responsabilidade. Comecei a notar que os caras meio que ficavam nervosos. Pedia pra eles lerem uma coisa, eles, ai, começavam a chorar, assim. Falei, gente, eu vou perder meu emprego. Olha como a gente é egocêntrico, né? Porque eu ficava com medo que eu perdesse o emprego, né? Cheguei pra uma amiga minha, que tava cursando psicologia na época. Falei, Carol, eu preciso da tua ajuda, porque eu acho que eu vou perder meu emprego. Eu não posso perder meu emprego, né? E tá acontecendo isso em sala de aula. Aí ela chegou pra mim e falou assim, isso se chama inteligência emocional. Não tinha Google. O que eu fiz? Falei, que raios é inteligência emocional? Fui lá pra Biblioteca Pública do Paraná, peguei um livro do Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional.
Pra ver o que era.
Pra ver o que era. Eu lembro que isso era 97, eu acho que a edição do livro era 95. Tanto é que esses dias uma aluna minha, em sala de aula, me emocionou e falou assim, Titi, olha o que eu ganhei do meu pai, que eu pedi, né? Eu tinha comentado com ele. O pai dela deu para ela uma edição de 1995, do Daniel Goleman, do Inteligência Emocional. Ali, eu comecei a estudar e montar o método em cima de inteligência emocional. Todo meu método, ele é embasado em inteligência emocional, em desenvolver a inteligência emocional. Então, quando você está estudando, você está fazendo ali, né? Por exemplo, tem uma técnica que se chama Talking About Your Life, que você tem que falar da sua vida. Então, você vai criar uma biografia. Você vai falar da sua mãe, do seu pai, da sua pré-escola, da sua escola, de um livro que você leu até, né? E aí, ali, você já começa a ter alguns bloqueios emocionais.
Que legal.
Você começa a sacar.
E nisso que você ajuda a desenvolver a pessoa.
Exatamente.
Ô, Lari, indo mais aqui, fiquei com uma pergunta aqui, assim, que eu vi que tem algumas coisas que eu trouxe como muito importante para você, ao longo do tempo, te ajudou a desenvolver o teu produto que você tem hoje, assim. Para as pessoas que querem, ou que têm um produto e querem aprimorar, ou que buscam desenvolver um novo produto, um infoproduto, assim. O que você classifica como essencial? Tipo, eu tenho que ter isso, assim.
Essa pergunta é muito boa.
Então,
cara, você tem que fazer.
Tem que fazer.
Você tem que fazer. E assim, eu vou gravar, eu vou não sei o quê. Não, você vai dar aula, meu filho, entendeu? Você vai, como, eu acho, eu não tenho, eu, não, eu tenho uma memória na minha cabeça, mas é que eu estudo muito, eu gosto de estudar, eu escuto muito podcast, coisa assim. Eu acho que o Érico Rocha falou isso uma vez. Você tem que vender pra, tipo assim, ter a pressão. Você tem que vender antes de ter o produto pronto.
Sim.
Sabe assim?
Tipo, depois dá um jeito de entregar
depois
ele.
Depois dá um jeito de entregar, entendeu?
Mas é
tipo imposto de renda, assim. De uma hora você tem que fazer e não tem como. Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Eu fiz muito
que te isso. Força você a melhorar, né? E buscar...
Com certeza. Você acha que, gente, vocês acham que eu entreguei meu primeiro produto como?
Não,
na versão aviação?
Sim.
Eu lembro que eu fiz... Porque daí eu comecei no digital ali do nada, né?
Sim. Você
não sabe fazer lançamento, né? Aí eu lembro que eu vendi... E aí, eu fechei 2 matrículas.
Uhum.
Não, eu fechei 4 matrículas, na verdade. E aí, eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas assim, eu tenho uma turma de 4 pessoas, né? A primeira online, as pessoas têm muito isso assim, né? Tipo, gente, você acha que você vai vender 50, você vende 4, né? Aí, eu lembro que eu falei assim, eu vou dividir vocês em dupla. Em sessões em dupla, só para atender vocês melhor. Mas era mentira, na verdade. Eu tinha vendido 4 matrículas. Exatamente.
Mas eu acho que a gente que trabalha com esse mercado, a gente percebe que o infoproduto é uma das principais formas de escala mesmo. Porque você consegue vender mais sem necessariamente você aumentar os seus custos, né? Então, se você vender para 4 ou você vender para 50, os teus custos praticamente são os mesmos. Diferente de um serviço, por exemplo, agência. Se a gente quiser vender mais, a gente precisa contratar mais pessoas, nossos custos aumentam, então não é uma operação tão escalável.
Exatamente.
E isso faz, infelizmente, com que as pessoas pensem, de uma forma geral, que é algo muito fácil e algo muito simples. E eu falo isso por experiência própria. Praticamente todos os meses chega alguém falando com a gente, eu quero lançar um curso online disso, mas você vê que a pessoa não... Ela só quer uma renda extra ou ela só acha que vai ser um processo muito fácil, assim.
Sim.
Qual que é a realidade dos bastidores de quem hoje vive disso? Porque eu sei que assim, você trabalha, você, o Fabrício, enfim, vocês têm uma rotina muito pesada para conseguir sustentar toda essa estrutura que vocês criaram, no sentido de entregas, né? Então, eu acho que é legal também a gente trazer essa linha da realidade para desmistificar um pouco essa questão de que, poxa, é só ir lá gravar um curso online, vou colocar tráfego, vou contratar uma agência e vou vender horrores. Existe muito esse trabalho de construção de audiência, esse trabalho de todo o prévio que você contou sua história. Poxa, há quantos anos você está desenvolvendo esse método? Não foi assim, nossa, eu vou criar um curso online. Na verdade, o curso é o de menos, porque é uma metodologia que tem quase 30 anos. Então, é muito fácil de colocar isso no ar, né?
É, primeiro que assim, quem não está vendendo online hoje está muito doido da cabeça, né? Tipo assim,
sim,
quem não tem um produto online hoje para vender... Porque você veja, o ser humano ele é cheio de talentos. A gente aprende um com os outros. Cada ser humano tem alguma coisa que vira um produto. Isso é assim... Eu acho que quem não entendeu ainda e quem não foi atrás, sabe, de uma agência como H7, HSG, de falar, cara, me ajuda aqui a estruturar essa parte de trás. Eu acho isso absurdo, assim. E eu acho um desperdício do ser humano, né?
Uhum.
É claro que você fazer tudo isso online não é fácil. É, as pessoas acham que você vai pegar o computador e trabalhar na praia, como a gente fala, né? Ah, agora eu vou ficar ali, né?
Vai vender automático, só pegando notificação.
Eu escuto muito isso aqui. Você trabalha tipo online, assim, vai trabalhar na praia. Falou, mas eu vou ter que estar na praia trabalhando. Eu vou trabalhar no escritório que ninguém me interrompe, né?
Exatamente. Não, e olha as distrações, imagina. Não, assim, eu não vou falar pra você que hoje... Por exemplo, eu tenho no digital, eu tô aqui, ó, no meu escritório home office, aí eu dou 5 minutinhos, eu vou lá no meu fogão, adianto o meu almoço,
sim,
sabe assim?
Tem suas vantagens.
Tem suas vantagens. Aí eu subo ali, faço uma coisinha. Então, é gostoso, né? É muito mais prazer. Eu não gostava de trabalhar no escritório,
sim,
né? Eu não, naturalmente, eu não, né? Eu trabalhei, vivi, mas não é. Então, claro que tem essas coisas boas. Mas, quando você tá de home office, quando você tá no teu negócio, você acaba trabalhando 24 horas por dia,
sim,
né? Ainda mais quando você trabalha com o marido, como eu, né? Tipo, você tá na cama, você fala, ai, você lembra de mandar e-mail? Fala, porra, é meia-noite agora, você mandou lembrou do e-mail agora, sabe assim?
Sim.
Olha um pra cara do outro, né? E outra, né, gente? Não é... Eu vou deixar isso aqui muito bem claro, tá? É, hoje, o empresário, ele tem que ser muito... Pode falar palavrão?
Pode? É liberado. É liberado.
Ele tem que ser muito pica pra ser tipo a Fer, tá? O que que eu quero dizer sobre a Fer? É.
Esse vai virar um bom corte.
Não, esse aqui, gente, ó. Porque, por exemplo, você acha que você pode ser empresário e ter esse abdômen bem... Você acha? Você acha que você pode ser... Tem que ser pica pra caraca, velho. Entendeu? Não é todo mundo não, viu, Fer? Não é verdade?
Eu concordo 100%.
Que pode, tipo, ter, né? Essa disciplina. E isso fala muito da pessoa, não é,
sim,
verdade? Tipo assim, isso é real mesmo, Fer. Eu te admiro muito por causa disso, assim. A gente vê muito as pessoas pela organização, pela,
sim,
disciplina. E não é qualquer empresário que vai conseguir fazer isso, tá? Então, olha e veja todo dia se ele tá postando no Instagram.
Fazendo
se ele
crossfit.
Tá indo... Se ele tá indo pro box.
Se ele tá indo pro box.
Mas eu acho que existe uma tendência nos grandes empresários, de uma forma geral, aspecto, sei lá, Guilherme Benchimol, que os caras estão fazendo triatlon agora, né?
Ah, absurdo.
Porque...
É muito legal.
E assim, acho que faz todo sentido, porque o cara, pra ser empresário, ele precisa primeiro ter muita resiliência, aguentar altos, aguentar baixos, não é? A gente queria que fosse todos os dias felizes de algodão, mas não são, né? Então
você
precisa ter muito controle emocional justamente pra isso,
né? Com certeza, você treinar a tua mente, né?
E aquela história, uma coisa que a gente vê muita pessoa, que nem você deu o exemplo do corporativo, eu sei que o corporativo é um negócio também que suga, enfim, mas a pessoa que tá a vida inteira no corporativo e agora quer abrir um negócio, quer empreender, e ela não tá disposta a passar por esse processo de que ela não tem aquela segurança, sabe? Então, às vezes, é legal a gente também ter essa visão de quem passou por tudo isso. Porque mesmo você ali em Dubai, querendo ou não, é um cargo que te traz uma segurança, a própria ser professora de inglês. E como que foi para você essa transição, assim? A gente entendeu pela história que foi algo que foi meio que foi acontecendo. Você foi pegando as chances da vida, vamos dizer assim.
Sim.
Mas o que você vê hoje de vantagem no sentido de ter empreendido e no sentido que você tinha antes de trabalhar ali por hora ou trabalhar ali...
Uma CLT, né?
É, exatamente, exatamente.
Solar, desculpa antes de responder.
Sim.
Completando a Fer também, acho que é uma coisa importante. que você teve a experiência de ter uma loja física, né? Um espaço físico e ter um infoproduto.
É.
E as pessoas acham que o infoproduto dá muito menos trabalho do que a loja física.
Bom ponto.
E a mesma coisa, legal, a gente tem alguma percepção também de clientes que têm e-commerce. Tipo, ah, eu tenho a loja física, agora vou abrir o e-commerce. Não preciso investir, vai vender sozinho. Não.
Nossa,
é assim, né?
Nossa, gente.
Então,
isso
acho
é uma
que
viagem.
Essa tua experiência que a Fer falou também é... O infoproduto é uma outra empresa.
É uma outra empresa.
Tudo bem, você não vai ter que pagar um aluguel muito grande, mas você vai ter que ter outros tipos de investimentos.
Exatamente.
E custos, né?
Outras camadas, outros investimentos, outros gostos, outra leitura, né? Você vai,
sim,
ter que ler, estudar.
Você vai ter que ser capaz
coisas.
De se expor.
Exatamente. E escolher bons profissionais que vão trabalhar com você.
Sim.
Porque a gente não acerta de primeira. Hoje,
sim,
eu estou muito feliz com a H7.
Sim.
Tipo assim, mas eu fiz todo um trajeto para chegar aqui. Entendeu? E não desgruda minha mão, por favor. Porque
não,
assim,
imagina.
Não, de verdade, a gente quebra padrões, né?
Sim, sim.
Ué, eu já trabalhei com agência, eu já trabalhei com
freelancer,
sim, exatamente, já trabalhei com tudo, até chegar um ponto que eu falei, cara, eu quero isso aqui, ó. Eu quero uma empresa que me ajude e me organize, né? Nossa, gente, eu tenho reuniões, assim, com o Andrei da H7, que tipo, nossa, pelo amor de Deus, sabe? De verdade. Ele fala... Eu fico até com medo, assim, né? Porque eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Então, eu sei que se eu falar uma coisa para certas pessoas, eu vou abrir um gatilho enorme, entendeu? Então, às vezes eu falo assim, cara, isso aqui... Mas como que você quer que eu faça? Dele, não, vou te mandar um PDF com tudo. Eu falo, caramba, cara, tipo, o cara me mandou um curso em PDF, sabe assim? Tipo, muito bem feito, sabe?
Sim.
Então, eu me policio muito também nesse sentido, assim.
Sim.
Agora, vender online, você precisa ter um especialista. E, gente, isso aqui é assim. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Se você está falando com o Heitor, se você está falando com a Fer, eles são os especialistas no assunto. Então, é como se você fosse para um médico e o médico falasse assim, você tem que tomar este remédio 2 pílulas por dia. Aí você fala assim, ah, doutor, mas não dá para tomar 5. Ah, doutor, mas e se a gente fizesse assim, né?
E se a gente fizer só 3 meses em vez de 6?
Dá para
fazer contrato de 3 meses?
Gente, o que você faz em 3 meses na sua vida?
Exatamente, as pessoas perdem a percepção do tempo que demora para uma empresa,
meu,
né?
Meu Deus, faz uma dieta em 3 meses para você ver o que você vai fazer.
Isso é um bom ponto, assim. É, porque leva tempo, né? Elas têm que entender sobre isso.
Ai, cara,
mas,
eu tenho uma raiva quando fala isso.
Pode ser
um mês só de aula, teacher? Eu falo, cara...
Vai dar certo?
Quanto tempo eu vou sair fluente?
Mas não adianta, pode ser eu sempre falo isso, pode ser tem que ter um produto bom com bom tráfego, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que eu tenho um produto bom, tá bem estruturado. Senão não adianta, você pode colocar 1 milhão e não vai vender.
Se não tiver tráfego, você tá fazendo o quê, filho?
Sim.
Não tem como, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz de lançamento, né? Eu fiz aula com... fiz aula não, eu assisti umas lives da Liz Valls, né?
Uhum.
E aí eu lembro que ela... Eu não era tão ingênua assim no começo, tá, gente? Mas eu lembro dessa história que é muito engraçada. Ela falava assim, nossa, eu comecei a pesquisar sobre internet, sobre digital. E aí, nossa, eles estão fazendo tráfego. Diz que ela chegou pro marido dela e falou assim, amor, nossa, pra gente conseguir vencer no digital, a gente vai ter que vender drogas.
Até saber o que era o tráfego, Paco.
Eu não era tão ingênua assim, porque eu sou formada em jornalismo, então, sim, eu já tava entendendo,
sim,
um pouco assim, né? Eu tenho talento do contexto, né?
Uhum.
Então, o que que aconteceu? Eu comecei a perceber que tinha um movimento, assim. Eu me inscrevia numa página, aí me levavam pra um WhatsApp, sabe?
Sim.
E daí ali...
Algumas aulas ao vivo e depois queriam te vender alguma coisa.
É, mas era muito legal, porque gerava... Eu via que gerava um valor,
sim,
porque, pô, quer queira ou não, eu tava 6 meses... Nessa escola que eu fiz 6 meses antes de ir pra Dubai, que era a YouMovie, lembra?
Uhum.
Primo Pobre da WhatsApp. Quer queira ou não, depois que eu fui me ligar, eu fiquei 6 meses ouvindo o Flávio Augusto na minha orelha, cara. Eu não me liguei disso na hora.
Sim.
Mas assim, eu chegava às 6 da manhã, ele era o primeiro a estar lá, tá? E ele até fala em algumas palestras que ele sofreu, porque ele é carioca, que ele veio para Curitiba nesse projeto novo, que é frio, né, e tal. E aí a sala do comercial era do lado dessa salinha onde eu fazia coisas operacionais de manhã, até umas 8 horas antes de começar a aula. Eu fiquei 6 meses com o Flávio Augusto no meu ouvido. Então, não é que eu tomei uma decisão de ir para Emirates só porque a louca da minha amiga falou, né? Ali eu já tinha um pensamento meio Flávio Augusto, assim, sabe? De tipo, você tem que tentar as coisas, você tem que ir atrás, você não sei o quê, nananana. E nessa época, eu lembro que eu comecei a pensar sobre isso, assim. Depois, né, eu comecei a ver os caminhos da comunicação. Eu já comecei a dar uma investigada, assim, sabe? Que foi, na verdade, quando eu realmente fui pro digital, na verdade.
Sim.
Porque começou a pandemia, eu tinha acabado de entrar na Azul, né? 2019, finalzinho ali de 2019. eu entrei na Azul, porque daí eu já queria ser uma mentora completa, né? Eu falei, cara, como é que eu vou ensinar pão de queijo se eu nunca fiz o pão de queijo aqui, né?
Perfeito.
Como é que eu acho absurdo, desculpa,
também
gente.
Também concordo com você.
Eu acho, assim, que quem faz tráfego, ensina, faz. Sim. Né? Você não pode vender uma coisa que você não faz.
Dá.
Não tem como.
O Heitor fala muito isso aqui. Não tem como a gente ser uma agente de tráfego e investir em tráfego, né?
É, esse mês foi R$35 mil.
Pois é.
Então, pra gente, né?
Então, não tem como. Aí eu falei, cara, eu vou ter que viajar no Brasil também, vou ter que voar no Brasil, né? Eu me sentiria uma fraude se eu fosse pra internet, como várias pessoas fazem, e cada um faz o que quer, whatever. Mas assim, eu me sentiria uma fraude se eu fosse vender como voar no Brasil e como voar lá fora.
Você nunca tinha feito isso.
Então, eu lembro que quando eu comecei a voar na Azul, 2019... Eu passei na Azul e na Latam, na verdade, eu pude escolher, né?
Uhum.
E aí, eu... Porque daí eu mudei meu mindset, né? Eu fiz 5 seleções aqui, sem querer ser comissária, né? Fui investigativa. Uhum. Né? Mesmo assim, de jornalista investigativa. Mas nessas duas que eu passei aqui, aí foi no mindset, quero sair do Grupo Boticário e quero ir para aviação para daí fazer o meu negócio e tal. Tanto é que eu lembro que no dia que eu fui pegar minha carteira de trabalho lá na Uniazul, né, nos primeiros dias que eles entregam a tua carteira de trabalho, eu lembro que a menina do RH foi entregar a carteira de trabalho para mim e ela falou assim, nossa, desculpa te perguntar aqui, mas você gosta muito da aviação, né? Porque o teu último salário era muito bom.
Ela falou isso,
ela falou quietinha, assim, sabe? Uhum. Ela falou, caramba, cara, eu vi a tua carteira de trabalho, você gosta muito de aviação. Ela não sabia que eu tinha um planejamento.
Sim.
Ali eu já tava fazendo uma transição de carreira realmente que eu queria, né? Então, ela, obviamente, ela não entendeu nada, né? Mas ali começou a pandemia. Eu entrei em 2019, 2020 começou a pandemia. Na virada de 2019 para 2020, eu já sabia que ou eu perderia o emprego da Azul, que eu teria que fazer alguma coisa. Por quê? Porque meu irmão mora na Itália e lá já a pandemia já estava comendo, né? Então, eu falei, cara, eu comecei a ver essa movimentação de lançamento, que já existia, mas o meu olhar não estava focado naquilo. É, e comecei a fazer alguns experimentos já ali. Tipo, fazer grupo no WhatsApp, fazer as lives, daí já Instagram mesmo, assim,
e
né?
E aí foi.
Comecei a fazer live, adoro falar, imagina, eu dou aula há muito tempo, sou comunicadora, adoro mesmo. Comecei a fazer live e comecei a copiar, na verdade. Eu copiava, modelava, né? O que as pessoas estavam fazendo. Então, eu lembro que eu modelei muito Paula Abreu. É Paula Abreu que chama? Acho que é Paula Abreu, né? Que tem uma especialista de autodesenvolvimento, assim, para mulheres online. E aí, eu comecei a meio que fazer isso. Mandar pessoas para um grupo de WhatsApp, tipo, bem organicamente, assim, sabe? Sozinha. E aí, eu sabia que uma hora a pandemia ia fazer ou a gente parar ou alguma coisa assim. E aí, eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei assim... O estratégico, né? Eu cheguei pro meu marido e falei assim, eu preciso comprar um curso para aprender a fazer o tal do lançamento. Aí, ele olhou para mim... falou assim, quanto que é? Eu falei, R$2.000. Ele falou, nem fudendo que eu vou te dar R$2.000. Pra você comprar um curso que eu nem sei o que é.
E hoje você vende curso.
Exatamente, né? Mas a gente, né? Quando a gente não tá, né? Quando você não tá dentro,
sim,
a pessoa julga, né? Aí eu peguei e ele olhou pra mim e falou assim, de quem que é esse curso aí que você quer comprar? Eu falei, é de fulano de tal. Ele falou, então, olha a mentalidade dele que nem era do digital, tá? Uhum. Pra você ver como é que é. Então, você faz aí o que fulano de tal fala pra você fazer na internet, se der certo, você compra o curso dela.
Aí você fez, deu certo.
Não é o que a gente faz, a gente gera valor. Não era o que eu tava ouvindo lá do Flávio Augusto, dois mil anos atrás, e que eu fiquei 6 meses ouvindo, que é você gerar valor, e aí você realmente agora você confia no meu produto?
Esse é o segredo de tudo, né? Qualquer coisa que você for vender na internet, se você não gerar valor, a pessoa não vai se conectar, como é que você vai vender?
Minha filha, você não casa com alguém que não gera valor.
É, sim.
Você vai casar com alguém que não gera valor pra você.
Imagine vender, né? É tipo assim, você encontra alguém na rua, fala, oi, você quer ser meu amigo?
Exatamente.
Não, mas a galera faz um anúncio e fala, oi, quer comprar de mim?
Aí eles pegam e falam assim, H7, vende aí pra mim. Você fala, mano, como que eu vou vender? Você que tem que vender. Eu só vou ser um aporte pra sua venda. Você que tem que fazer o teu trabalho. E o teu cliente tem que saber disso. As pessoas precisam saber disso. Não é que você vai contratar uma agência e o cara vai fazer o namoro e a paquera por
não
você.
Ô, Lari, entrando nesse ponto, como que é hoje pra você toda essa tua rotina de produção de conteúdo, assim? Porque você posta muito, você interage muito. Eu acho que é o principal.
Postar mais, né? Mas enfim.
É o principal canal de relacionamento com a sua audiência, seja clientes ou futuros clientes. E como que é isso pra você, assim?
Ah, eu adoro produzir conteúdo. Adoro. Eu tenho várias amigas que falam assim, ai, meu Deus, eu sou escrava do digital. Eu falo, cara, se você tem essa mentalidade, já ferrou.
Uhum.
Então, assim, gerar conteúdo tem que ser uma coisa prazerosa. Porque sim, eu acho que é porque a gente plastifica os nomes, né? É igual mentor. Tem gente que chega pra mim e fala assim, ai, mas você é mais uma mentora da internet. Eu falo, não, gente, eu sou uma professora. O mentor foi a indústria cultural que já banalizou pra você. Mas senta aqui comigo, vamos conversar. Eu sou uma professora. Sou professora desde 98, é isso que eu faço. Né? Tanto é que eu não... Até já pensei várias, várias vezes em mudar esse nome mentora. Porque eu sou professora, cara. Né? Eu sou isso. Então, perdi a linha de raciocínio que a gente estava falando.
A produção de conteúdo.
É. Então, quando você vai produzir o conteúdo, você não pode ter essa mentalidade, tipo, ai, que pesado. Cara, você tá afim de falar sobre o que hoje? Porra, quando você começa a entrar no vucu-vucu ali do dia a dia, quantas vezes eu tô só respondendo direct? Tem 10 pautas ali, cara. Só de responder direct, você tem 10
pautas. Uma coisa que a pessoa manda vira um conteúdo bom para você.
Gente, é muito fácil quando você se importa com o ser humano.
Sim.
Entendeu?
Perfeito. Perfeito, essa frase é perfeita.
Perdem a essência. Então, você começa... Assim, ó, gente, vou falar uma coisa para vocês bem séria, assim. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa de trabalho. Aliás, emprego ou trabalho, né? Porque são coisas diferentes, né? Então, graças a Deus, nós temos emprego e temos trabalho, né? Agora, assim, o que as pessoas esquecem é que a gente precisa de propósito e missão. Eu não sei se vocês conhecem uma coisa que foi feita em laboratório por um cara chamado John Callahan. Vocês já ouviram falar do John Callahan?
Não.
Cara, é muito doido. Dá um YouTube depois ali, dá um Google. O John Callahan, ele colocou vários ratos de laboratório num ambiente que ele considerava saudável. Ou seja, ratinhos felizes, tem comida, tem aguinha, tem felicidade, você pode ir lá fazer o seu exercicinho, os ratinhos tudo felizes, entendeu? E deixou ali gerações de ratinhos felizes sem preocupação alguma.
Uhum.
Que a gente para pensar? Se você para pensar e falar assim, depois de um tempo, o que vai acontecer com esses ratinhos, né, gente? Eles vão ficar felizes. Ah, acho que eles vão ficar felizes, pois tem tudo, tem felicidade, tem água, tem pão, tem nananã. Nada, galera. O experimento foi bem mais macabro, tá? Bem mais macabro. Tanto é que o John Callahan, essa pesquisa do John Callahan, ela é meio filosófica, assim, com o que está acontecendo na sociedade hoje, de digital, de internet.
De ter as coisas muito fáceis.
De ter as coisas muito fáceis. Essa dopamina, né? Quero uma comida iFood, quero não sei o quê, aperto um botão e tenho. Então, ali, esses ratos começaram a se matar. Esses ratos começaram a ficar, tipo assim, pai matava filhinho do nada. As mães não queriam mais produzir filhos. As fêmeas não queriam mais, entendeu? Os pais matavam os filhos. Então, assim, começou a ficar caótico o meio ambiente. Por quê? Então, aí, se elevou a uma discussão filosófica, sem propósito. Ou seja, se você tem uma sociedade ali que, digamos, o macho não precisa ir atrás de comida, a fêmea não precisa reproduzir, o filho não precisa tal coisa, vira um caos. Então, a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão na vida das pessoas. Isso é muito importante para quem está online, porque o tanto de coisa que eu vejo que falam besteira do meu nicho só, que tá fazendo com que a pessoa do outro lado tome uma decisão que vai mudar a vida, ou não, de milhares de pessoas que estão em volta dela.
É um senso de responsabilidade, né? A gente
Exatamente.
Vê um número na internet, nossa, esse vídeo alcançou 10 mil pessoas. A gente esquece que são 10 mil vidas que você pode estar influenciando positivamente ou negativamente.
E né? A gente banaliza o número, né?
Exatamente.
Você fala, nossa, hoje só tinha 30 pessoas dando lá.
30 pessoas.
Gente,
coloca
30
pessoas aqui, assim.
Põe 30 pessoas aqui,
lá,
entendeu?
Você viu que a Fer tá blogueira agora, bombou um vídeo dela, pegou 150 mil
Caraca,
visualizações.
Caraca, sério?
I didn't expect less from you, actually. Tradutor, por favor.
Eu elegei produtor. Não esperava menos por você, com esse abdômen lindo, maravilhoso. E esse braço muso. Preciso deixar registrado isso. Não, minha inspiração, cara, é Fer, sério.
Eu vou usar esse corte. Vai viralizar
Sabia
de novo.
Você fez um Ironman com 18 anos?
Sério?
Sim,
não. Não esperava menos. Novidade nenhuma.
É.
Não, sério, às vezes eu tô em casa, assim, né? Eu falo, cara, não vou pra academia hoje. Eu falo, ai, meu Deus. Eu abro o Instagram, tá firme, infernizando. Eu falo, eu vou pra academia hoje, cara.
Esse é o propósito, viu? Sabe aquela história? Vou postar porque meus 3 seguidores fiéis vão ver. Um deles é a Lari, graças a Deus.
Conheceu um fã.
Adoro.
Ô, Lari, tem as últimas Última pergunta pra você aqui.
Não! Vamos ficar mais. Tô brincando.
É, duas aqui, assim. Mas você, quero fazer umas perguntas diretas, assim. Você pergunta, você responde bem,
ai,
bem
gente,
direto.
Não vou concordar. Aquelas loucas, não vou concordar. Tô brincando.
Seu maior aprendizado em todos esses anos do digital, qual foi? Qual o segredo de você conseguir crescer, ter um produto tão bom?
Uma palavra.
Pessoas.
Uma palavra. Pessoas. E se você tivesse que definir a vida de mentor em uma palavra ou uma frase?
Ou professor, né?
Ou professor. É verdade, professor.
Conhecimento.
Conhecimento. E um conselho para quem quer melhorar o seu produto ou quer começar a ter um produto digital?
H7.
Muito bom.
Não, é verdade. Sem puxação de saco, cara. Que... Não se faz nada sozinho.
Sim.
E você tem que fazer com pessoas que são inteligentes, que gostam de estudar, que você vê que estão afim, né? Não é que todo mundo levanta afim de trabalhar naquele dia.
Sim.
A gente é ser humano, a gente não é leão que caça o tempo inteiro, né? Então... Claro, existem dias e dias. Eu também tenho dias e dias. Mas, assim, senso de responsabilidade, sabe? Prazer pelo que você faz. Uhum. Eu acho que é espírito do servir. Eu falo para meus alunos, né? A gente não vira comissário. A gente é comissário, que é o espírito do servir. Todo mundo aqui nessa terra está reencarnado para servir alguém. Uhum. Através do seu trabalho, através do seu emprego. Não é verdade?
E eu acho que a questão de sinergia ajuda muito também,
com
né?
Com certeza.
Porque você vai ter que trabalhar, vai ter que ser chato. Ninguém gosta de trabalhar, que nem você falou. Você vai... A minha vontade é ficar o dia inteiro na praia. Não posso, tenho que trabalhar.
Exatamente.
Então, vamos trabalhar com uma coisa que a gente gosta, com pessoas boas. E aproveito para agradecer por você ter topado.
Ai, adoro. Eu que agradeço.
Assim como você me elogiou nesse podcast, acho importante eu dizer que eu sou sua fã de verdade, assim. Sempre fui. E eu acho que uma das coisas muito positivas do trabalho que eu amo fazer e que a gente faz todos os dias aqui é que a gente tem a possibilidade de ter contato com pessoas tão boas.
Ai, que
então,
bom,
quando a gente consegue transcender essa barreira só do profissional, eu fico muito feliz mesmo.
Ai,
e é realmente uma troca. Às vezes é até aquela questão, né? Que tem gente que fala que não chama os clientes de clientes, chama de parceiros, porque é uma parceria.
Mas é verdade.
Toda reunião a gente troca, toda reunião eu aprendo muito com você também. Então,
eu que agradeço pela abertura também, né? Porque como terapeuta especialista em desenvolvimento pessoal, às vezes tem empresas que você trabalha que eles falam assim, calma, não entra nesse, né? Não entra, não quero que entre aqui. Sabe? Só que nós somos pessoas, né? Então, eu já trabalhei com gente controladora, com gente que é prestativa demais, que não sabe falar não, com gente, né? Porque nós temos os nossos sabotadores, não é verdade?
Perfeito.
Então, eu que te agradeço pela abertura de... A gente conversa sobre várias coisas legais e sobre várias coisas além, às vezes, do trabalho em si, mas que fazem parte da pessoa, né?
É, olhar assim, poxa, tenho 7 reuniões hoje, que preguiça. Ah, mas uma é com a Lari.
Tá? Ah,
não deixa os outros clientes escutar isso.
Tô brincando, tô brincando.
Ah, não tá brincando não, tá falando a verdade mesmo.
Ô Lari, fala pro pessoal aí como que o pessoal te encontra nas redes sociais.
É, @larissabelquis. É, no YouTube também, tô no YouTube e no Instagram. Pode entrar em contato também no meu atendimento. Eu e a Joyce estamos lá para atendê-los. Está lá no meu Instagram. Atendimento só aí no destaque que tem lá, tá bom?
Beleza. Lari, obrigado novamente pela participação.
Adorei.
Nossas redes sociais, @heitorgracioso, @ferpiai, é Fer com 2 E's.
Isso mesmo.
FeeRPIA.
A melhor tradução para o meu aluno. Deixa aqui na tela.
Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Para encontrar as agências, @hsgmarket, @h7market no Instagram. Valeu, pessoal.
Arrasou.
Até.